Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um Quadra 18, podcast mais maravilhoso sobre tênis. Estou aqui, Sheila Vieira, mais uma vez com Alexandre Cossen e Eveline Calerron para falar de ATP Finals. Como vocês estão, gente?
Tudo tranquilo, tudo favorável, tudo certo. Graças a Deus.
Aqui também, tudo legal.
É, gente, o Murray ganhou o Finals. Não foi fácil. Ele caiu no grupo mais difícil, no grupo da morte, que tinha o Wawrinka, tinha o Nishikori, tinha o Cilic. Ele quase perdeu pro Nishikori na fase de grupos. Foi um jogo de 3 horas e 20. Depois na semifinal contra o Raonic, 8 de partida. Dava um 7, uma quebra abaixo. Sacou 2 vezes pro jogo, foi quebrado 2 vezes. Teve um match point contra no tiebreak. Drama absoluto. Mas ele ganhou e, surpreendentemente, não teve muitos problemas com o Djokovic na final. Foi um torneio importante pro Murray porque, apesar de já ter conquistado a liderança antes, ainda havia aquela coisa, mas ele não jogou contra o Djokovic, ele não jogou tantas vezes contra tops 5. E, bom, nesse torneio ele jogou com todos, ganhou de todos, inclusive do Djokovic. É, como vocês veem aí essa campanha do Murray pra terminar o ano como número 1?
Ah, eu achei que foi a campanha que, assim, que não sei se era necessária, mas assim, que foi a campanha ideal com os adversários e com as vitórias pra encerrar o ano como número 1, sem dar margem pra ninguém ficar dizendo, mas foi número 1 só porque jogou mais, ou só porque não jogou contra fulano, não jogou contra o outro, sabe? Então o cara pegou Wawrinka, Nishikori, Cilic. O grupo era muito mais difícil que o grupo do Djokovic. O grupo do Djokovic tinha o Monfils, que, pô, beleza, né? Monfils acabou desistindo. Entrou o Goffin, que, coitado, é o Goffin, né? Não tá no nível dele. E o Thiem, que, assim, vou falar um negócio que essas pessoas... João Vitor Haralipe, tadinho, vai ficar bravo comigo. Mas assim, o Thiem ainda não tem a maturidade, o jogo, para estar fazendo essas partidas pau a pau nesse nível em torneios tão importantes. Ele é top 10, ele classificou, beleza, não tem que questionar o mérito dele em classificar. Mas se você pegar a temporada inteira do Thiem, de janeiro a novembro, e se você parar e se perguntar assim, qual foi a grande vitória dele num torneio grande, você vai parar e não vai lembrar. Eu não lembro, e acho que, honestamente, a última vez que eu olhei,
Open.
Uau, bomba.
Não, mas sério, a última vez que eu olhei, putz, cara, nada pra mim foi relevante, né, que seja irrelevante a temporada dele. Assim, ele não tem uma vitória que, puxa, esse cara é um top 10 com grandes méritos e com chance de ser top 5, de brigar por título de grandes slams. Não, não tem nenhuma vitória na temporada que bote ele aí. E muito do dele ter chegado aí foi a semifinal de Roland Garros, que combinemos aqui que foi um caminho mais fácil do que todo mundo esperava, né? Ele pegaria o Nadal abandonou, e de repente ele se viu jogando oitavas de final contra Marcel Ganolese e quartas de final contra Davi Goffin, né? Então, assim, deu sorte, aproveitou chance, tem todos os méritos, mas só repetindo, vitória grande em torneio grande, não teve. Então, o Djokovic teve esse grupo muito mais fácil, o Murray não, o Murray pegou Wawrinka, Nishikori, Cilic, fez uma semifinal gigante contra o Raonic, salvando o match point, enfim. Teve todo a campanha teve todos os elementos do drama do Andy Murray, né? Do jeito Andy Murray de jogar tênis, de ser dentro de uma quadra. E, apesar disso tudo, ele foi lá e ganhou. E ganhou muito bem no Djokovic, que era uma partida que, se você viu só as semifinais, você pensa, pô, Djokovic atropelou o Nishikori, Murray penou pra ganhar o Raonic. O Djokovic vai ganhar do Murray em mais uma final. E não, o Murray foi lá, 2-7-0. Bacana, para não deixar dúvida, para carimbar, chancelar, que ele é o número 1. E pronto.
É, temos uma pergunta aqui do Sandro Tadeu Macedo. Ele diz, brincadeiras à parte, como vocês avaliam o real peso do Lendl sobre as atuações do Murray?
Ai, essa pergunta é difícil. Pode ser sempre essa. É difícil julgar o efeito técnico sem estar lá vendo, sabendo que os caras estão conversando e falando e. Sabe? Mas ele tava jogando bem. Óbvio que só se pegar a campanha dele pós-Lendl, que foi. Começou em Queens, né? E de Queens pra cá ele ganhou quase tudo que ele jogou. Agora, puxa, daqui de fora, se eu ficar, né, falando, chutando o que, que eu acho que foi, posso estar falando uma besteira enorme. Então é melhor. A única coisa que dá pra dizer aqui, e não é especificamente sobre Lendl, mas é um pouco genérico até o comentário, é que essa coisa do super técnico, do cara que já ganhou um McEnroe, Lendl, sabe, um Edberg, que esses caras falam, é muito maior para um tenista como Djokovic, Murray, com Federer, porque são caras que jogaram exatamente naquele nível e ganharam torneios daquele porte, sabe? É diferente. Mas, além disso, qualquer coisa que eu fale, acho que é especular ou tentar, sabe, tentar querer mostrar uma coisa que eu não sei de fato. Então, eu não chuto nessa área.
Eu acho que o Murray já estava crescendo muito antes do Lendl chegar ali naquela temporada de Saibro, que ele ganhou Roma. Já tinha bons sinais ali. Mas, óbvio, não dá pra gente falar, ah, não, o Lendl teve nada a ver, mas ele provavelmente ainda assim faria a melhor temporada da carreira dele. Mesmo se tivesse ficado só o James Delgado lá. Vamos falar do Djokovic um pouco então. O Rodrigo Camilla pergunta pra gente. E que, em que pese o grupo de fregueses e o QI desgastado na semifinal, achei o Nole como a melhor atitude na fase de grupos e na semifinal. O que vocês acham? Eu concordo.
Mas aí é o seguinte, é a melhor atitude comparando com o quê? Com o pós-US Open dele? Ou com. De modo geral?
Não, ele fala melhor que o Nole teve uma melhor atitude na fase de grupos e na semifinal do Finals em relação à final. É isso que eu entendi.
Ah, tá.
Sei.
Será?
Eu acho que ele só não jogou tão bem na final, mas aí tem que dar um pouquinho de mérito pro Murray, que não errou quase nada também. Mas atitude, postura, eu realmente não sei, é difícil dizer.
Então, é
Porque
assim, pra
fala
mim.
ali.
Não, é que assim, pra mim, em questão de postura, o jeito que eu vejo o Djokovic agora, sabe aquela pessoa que você sabe que ela tá brava? Aí você pergunta pra ela se ela tá brava e ela responde: eu não tô brava, não! Então, pra mim, esse é o
Tá
Djokovic no
tudo bem.
momento. É, tá. Pra mim, esse é o Djokovic no momento,
Paz e
entendeu?
amor.
Paz e amor, guru. Põe o guru aí pra gente.
Também é difícil, eu acho difícil julgar a postura assim. Ah, o jogo contra o Nishikori tá dando tudo certo. Então é fácil você ter uma postura boa, positiva, um comportamento legal dentro de quadra quando as coisas estão dando certo. E não estavam dando certo contra o Murray. Então, pareceu, a impressão que eu tive, ele um pouquinho mais passivo do que o normal. Você vê que as horas que ele tentou ir para a linha, ele errou. E jogar contra o Murray sem conseguir ir para a linha é realmente difícil. O Murray defende bem e estava muito sólido no backhand. Enquanto o Djokovic não conseguiu colocar um backhand na paralela para forçar o Murray a jogar de direita, que é o golpe, talvez o único golpe vulnerável do Murray, o Djokovic não conseguiu fazer isso. Estava complicado o jogo para ele. Estava meio sem saída mesmo. Eu não acho que postura tenha sido a maior parte do problema nessa final, não.
É, eu achava que. É, a minha avaliação é só que ele tinha jogado muito mal mesmo. Mas depois, quando a gente vê ele falando na coletiva que, ah, desde o primeiro momento dava pra ver que não tinha como eu ganhar esse jogo. What? Estranho isso, sabe? Achei muito estranho. Eu não sei, eu não sei. Próxima pergunta. Eduardo Cipriano. Devemos nos acostumar com o Djokovic vulnerável do segundo semestre e dessa final do Finals?
Ah, essa é
Não.
difícil.
Sabe por que eu acho que
Não?
não?
Ah.
Porque pra mim, tudo que o Djokovic precisa é ficar quietinho por um momento. Deixa ele lá. Deixa ele lá, como diria um nosso amigo poeta aí, que o nome será citado em algum momento. Deixa o Djokovic quietinho lá. Quietinho, deixa ele descansar um pouco. Ele e o guru lá, sentado nas montanhas, sei lá o que eles fazem, esse guru. Deixa ele quietinho, eu acho que ele vai voltar mais fresquinho pra 2017, mais zen, mais guru. Eu acho que ele precisa de um tempinho, gente.
É, se for realmente, tipo, ah, ele esgotou, ganhou 4 lances seguidos, pô, é foda, não sei o que, lá, lá. Se for isso, se for esse problema, sim, eu acho que ano que vem ele lavou, tá novo, ele tá preparado aí. Mas se for algo mais profundo que a gente não sabe, sei lá, mas aí são cenas dos próximos capítulos.
Sabe o que eu acho legal? Não, fala, Cheiro, depois eu falo.
Não, ia pro próximo, então fala aí.
Não, sabe o que eu acho legal dessa coisa do Pepe Mais na quadra, Estúdio Djokovic? Assim, Pepe Mais, pra quem não sabe, é o guru que o Djokovic diz que não é guru. Porque toda a transmissão, quando mostram o box, ninguém consegue se controlar. Todo mundo faz um comentário, uma piada, alguma coisa quando fala sobre o Pepe Mais. E não sei se vocês estavam vendo o Facebook Live do Meligeni com o Nardini durante a final. Meligeni contando que o Pepe Mais abraçava a árvore para pegar energia na época que ele jogava o circuito.
É a cara do Nolly abraçar a árvore.
Ah, imagine contando isso, aquele jeito dele. Puta, eu dava gargalhadas aqui ouvindo. Cara. Fico imaginando o Djokovic abraçando uma árvore.
Meu
Ai.
cunhado gosta de abraçar árvores.
É?
Curiosidade aleatória do dia.
Um beijo, Luiz. Bom, será que
Ah, peraí.
teremos. Ah, diga.
Antes de você ir para outra pergunta, tinha o Eduardo Cipriano tinha mandado uma pergunta semana passada, quando a gente estava no Masters Tour do Itaú, perguntando se você jogava tênis. Queria que a gente comentasse isso no quadro 18, se eu não me engano.
Jogava
Isso.
tênis?
É.
Ah, tá.
Não, porque foi quando a pessoa de mídias sociais do Masters Tour postou a foto
Nossa, quem
minha
será?
jogando. Quem será?
Quem será?
E aí ele mandou essa pergunta pra gente. Queria saber. Porque ele falou que sabia que a Aline jogava, e aí ele tinha ficado sabendo que eu jogava também, mas ele queria saber se a Sheila jogava.
Uma curiosidade totalmente aleatória, ele foi meu parceiro de duplas por algum tempinho lá na USP.
Ah, isso explica muita coisa.
Bem bacana ele.
Eu respondi pra ele no Twitter, eu jogo xadrez super bem. Mando muito no xadrez.
Sheila sempre
Não, é,
perde.
não, não jogo, nunca tive aula. É, eu sou muito nerd, assim. Eu nunca tive aula de tênis, tive, sei lá, uma aula de tênis na minha vida, foi de graça. Não rolou, mas se alguém quiser pagar aula de tênis pra mim, eu aceito.
Já jogou quadribol, Sheila?
Minha vassoura, infelizmente, não voa. A minha imaginação.
Precisa voar, cara. Outro dia eu tava vendo o streaming ao vivo da Copa do Mundo de quadribol.
Não, direto. Aqui no Ibirapuera tem direto o pessoal treinando quadribol. É muito curioso.
Na verdade, assim, eu não era tão fã do quadribol. Tipo, eu
Ah,
achava.
pá, é o melhor
Era o
esporte.
capítulo que eu lia mais rápido, sabe? Ah, tá.
Tá bom.
Tá, bom. Briga pelo número 1 ano que vem. Será que finalmente
Só
Djokovic
depois
e
de abril.
Murray vai ser uma rivalidade? Eles vão brigar pela liderança?
Só depois de abril.
Só depois de abril?
Não, eu assim, pode ser que dê tudo errado pro Murray, mas ele tem menos pontos para defender até acabar Miami, né? A Austrália tem 800 pontos a menos para defender o Djokovic. Eu não lembro quantos pontos a menos, mas o Djokovic ganhou os dois ou ganhou só um?
Ele ganhou os dois.
E o Murray não tem quase nada para defender nesses dois torneios. Quer dizer, se o Murray abrir, que essa briga demore para acontecer. Mas de qualquer maneira, acho que pro Djokovic encostar vai ter que ser depois de Indian Wells e Miami.
E os nossos queridos Rafael Nadal e Roger Federer estão aí na surdina.
Ah, é
Não.
difícil.
Alguns boatos de que estão fazendo implante capilar aí.
Ai, meu Deus do céu, cara, as pessoas
Cara,
gostam de uma fofoca, hein?
é tipo melhor, pior boato, sabe? Tipo, se o cara tiver fazendo implante, deixa ele fazer implante, cacete. Boato aleatório, mas
Inclusive,
é.
tava na hora, né? A gente apoia.
É, demorou, tem dinheiro, falta cabelo, poxa. Enfia uns fios aí.
Mas vamos, e aí? Tomara que eles voltem. Tomara, né?
É claro.
Tomara,
Nossa,
mas sei lá, né?
molho aí.
Eu tô perdendo as esperanças.
É que é muito difícil prever retorno de lesão, né? Ainda mais os dois que estão se arrastando com esse tipo de coisa faz um tempo, esse ano, né, no caso. E é difícil prever o retorno de lesão, mas espero.
É, temos mais uma pergunta agora do Rodrigo Macedo. Murray sempre lutou contra os próprios fantasmas. Será que depois dessa conquista ele terá cabeça para seguir no topo? Eu acho que ele vai ser zero afetado por essa coisa de ser número 1.
Pois é, ele não tem cara de que é afetado com essas
Não,
coisas.
ele vai continuar sendo ele mesmo.
Sim, como ele também nunca foi obcecado para ser número um, né?
Sim.
Nunca se desesperou por não ser. Eu acho que isso foi muito saudável.
É óbvio assim que são outros compromissos, vai ter, né? Vai ter mais mídia em cima dele, eu acho impossível ter mais do que já tem. Por motivo de ele é britânico, mas ah, enfim, mais auê, mais compromisso, mais responsabilidade, sei lá, mas ele eu realmente acho que ele não vai mudar uma coisinha da vida dele por causa disso. Realmente acredito nisso. Ele é muito centrado, eu acho, nessa parte da vida dele. No quadro, ele é zero.
Breaking news, Murray é centrado.
Não acho que vai mexer com a cabecinha dele, não. Já tá muito velho pra isso. Já é pai de família. E os outros? Milos Raonic é o número 3 do mundo, quem diria, hein?
Durmam com essa.
Durmam com
É.
essa.
Isso
Passa.
significa que o Vavrinka é o número 4.
É, né? Isso aí tá injusto. Acho
Não,
que já
errado.
tá
Ele é
feito.
número 1, gente. Pelo amor de
Olha aí.
Deus.
Galera que gosta de enfiar o Vavrinka no Big Four, tá lá, número 4. Que alegria. Né?
Ai, meu Deus. Tadinho de Stan, né?
Esse foi um semestre muito ruim
Sofre.
pro pessoal que compara o Vavrinka com o Murray. Meio me
É,
sentindo
foi.
mal por essa galera.
O foda é que eu gosto do Vavrinka, mas poxa, gente,
Não!
sei
Eu
que.
adoro o Vavrinka. Eu adoro o Vavrinka, mas sabe.
Ao máximo, ele tuita zoando ele mesmo. Toda pessoa que tuita zoando si mesmo merece admiração e respeito.
Mas é que o argumento é tão chato e tão repetitivo que aí a gente acaba criando essa implicância, né? Mas a gente adora o Vavrinka, viu?
Quase 18
Aliás,
mil no fundo é Vavrinket.
Ele é meu suíço preferido. Se ele jogar com Federer, torço pra ele todas as vezes.
Ou seja, hater.
Se ele jogar contra Rings, eu torço pra ele também. Se ele jogar contra Bentinho, eu torço pra ele também.
Não, mas daí eu também.
Mas, gente, o Milos.
Milos. Another game for
Você acha que
Milos.
ainda ele vai ficar no quase aí para sempre na vida? Ou ele pode
Ele
abocanhar
pode
em
ganhar um slamzinho, vai. Uma hora pode acontecer.
Pode, né?
Um Wimbledonzinho.
Ele
Falta
tá
pouco esse ano.
tá em constante evolução, né? Ele mesmo admite que ele tá aprendendo muito conforme o tempo vai passando, ele tá trabalhando o problema de, sei lá, de movimentação em quadra, essas coisinhas assim que o pessoal sempre cutuca ele. Uma hora vai sair, eu acho, com o Islã.
Ah, mas é inegável, ele está se movimentando muito melhor
Nossa,
do
muito
que
melhor.
2 anos atrás e está muito mais sólido do fundo, consequentemente.
Sim.
Então tá cada dia mais perigoso. Agora é questão de, assim, um torneio grande, ele eventualmente vai precisar passar por um Djokovic, um Federer, um Murray, um Nadal. É isso que está faltando até agora. Uma hora rola.
Pergunta de Fábio Terra. Será que depois desse finals, finalmente as pessoas vão respeitar o Milos? Ou vão ficar no senso comum de que só sabe sacar?
Esse papo é chato. Não, não a
Muito.
pergunta do Fábio. Esse papo de, puta, esse cara não joga nada, ele é
As
só
pessoas
claque.
gostam de ossos comuns.
Mas não é, né? Não existe só saque, desculpa, né? Não tem. Até o Karlovic, que é realmente muito lento, cara, não é só saque. O cara tem que ganhar game, tem que bater bola, tem que volear. Não é assim. Não é uma coisa truiz, né? Então, esse papo eu acho chato. Nossa.
Mas vamos
Não, eu não.
continuar falando, respondendo objetivamente para ele. Vamos continuar falando porque as pessoas são assim.
Por que que as pessoas são assim? Que as pessoas estão erradas.
Mas o Milos precisa de um backhand melhor ainda, tadinho.
Uma hora vai sair. Uma hora, eu tô nessa esperança que uma hora ele vai ter um backhand. Uma hora sai.
Mas chega lá.
Bom, o fim do nosso primeiro bloco sobre simples. Olha só, a gente foi isento, vai. A gente foi sério.
Vamos, Murray! Vamos, Murray! Uhul!
Fiquem aí que no segundo bloco tem duplas. Os campeões que não foi a gente que pediu. Certo, número uns que a gente certamente pediu. E comentários da Aline aí sobre esse fim de ano dos mineiros. Fique com a gente.
Ih, tem fofoca aí.
Ah, sempre tem. Estamos de volta para o bloco de duplas. Os campeões do ATP Finals foram Harry Kontinen, 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 Kontinen,
Continem.
Kontinen. E o John Pierce. Eles foram campeões, vencendo o Raven Klaassen e o Rajiv Ram na final. Jamie Murray e Bruno Soares pararam na semifinal. Os Bryans também, mas o Jamie e o Bruno terminaram a temporada com a melhor dupla do ano e ganharam um troféuzinho grande e foi maravilhoso. Infelizmente, não rolou para o Bruno número 1 no ranking individual dos duplistas. Ele ficou em terceiro e o Nicolas Mahut ainda é o primeiro. Primeiramente, vamos falar sobre os campeões para a gente passar isso logo. A Annelise pediu para a Aline falar sobre o Kontinen. Só
Primeiro,
sobre ele, Aline.
é isso que eu ia falar. Ainda bem que ela pediu só sobre o Conti, porque eu, né, falar do Pierce ninguém não interessa, né? E, bom, vamos falar do Conti então, hora de historinha aqui. Pega seu chazinho quente, galera. Vamos escutar um pouquinho de historinha. Eu gosto do Conti pra caramba. O moleque é muito, muito bacana. E é curioso ver um menino de 26 anos sendo o sétimo melhor duplista do mundo, né? Tipo, não é comum de verdade. E eu acho que é mais curioso ainda porque a grande maioria do público não conhece ele e nem sabe de onde ele surgiu, sabe? Parece que ele brotou ali, assim, nossa, quem que é esse cara? Por que que essa dupla ganhou o Finals? É bem engraçado. E pessoal que frequenta os Challengers de São Paulo deve ter visto ele em 2014 jogando no Villa-Lobos, sabe? Ele tava aqui jogando Challenger do Villa-Lobos em São Paulo, 2 anos atrás. É bizarro. Hoje tá aí campeão do Finals e de mistas em Grand Slam. Nossa, é bizarro. Cara, ele sim, ele foi um juvenil fantástico, extremamente completo. Ele jogava muito bem simples e duplas, ele gosta muito de jogar os dois. E com 18 anos ele passou de não ter ranking nenhum para ser 200 e pouco do mundo em simples, tipo, em menos de um ano. Ele tinha um futuro brilhante, assim. O pessoal do o tênis finlandês botava muita pressão nele. Esperavam muito dele. E ele foi contemporâneo de caras como o Dimitrov e o Tomic. Ele chegou a perder uma final pro Tomic no Wimbledon juvenil. Não, Tomic não, pro Dimitrov. Wimbledon juvenil. Tipo, ele era daquela época, ele prometia tanto quanto os caras em simples. E era só ver os jogos dele que dava pra ver que ele tinha muito futuro na frente. Só que o corpo, né, cara? Ele teve, assim, entre 2010 e 2012, ele teve lesão pra caralho, mas assim, muita mesmo, muita, muita, muita. de cabeça que agora eu consigo lembrar. Ele teve uma lesão nas costelas, uma lesão no abdômen, tornozelo que ferrou um ano completo dele, joelho que ele teve que operar depois de 3-4 lesões seguidas. Ele teve um problema de circulação, que essa foi bizarríssima. Tipo assim, foram anos e anos horríveis pra ele. Era muito triste ver ele postando nas redes sociais de que ele tava triste, que ele queria que acabasse aquele ano, que ele não aguentava mais. Era bem depressivo ver. Aí, em 2013, ele acabou ganhando uns challengers de duplas e percebeu que o corpo dele não suportava mais jogar simples e dupla juntos. E que simples também pedia muito do joelho dele e ele não conseguia aguentar mais o ritmo dos jogos. Então ele começou a focar em dupla. Com 23 anos, ele já era especialista em duplas, que é bizarro de ver. E o legal é que ele sempre gostou de duplas, né? Ele foi campeão de duplas juvenil em Roland Garros, ele já tinha alguns títulos em Challengers e Futures, e ele sempre teve melhores resultados em duplas. A carreira de duplas dele sempre foi um pouco melhor que a de simples, mesmo quando ele jogava as duas juntos. E, assim, em 4 anos de duplas, só jogando duplas, de 2013 pra cá, ele saiu de jogar Future e Challenger em Villa-Lobos pra ser campeão do Finals, pra ser campeão de mista em Grand Slam e ser top 10 no mundo. Então, tipo, é bem legal ver um menino tão novo assim, gostando de jogar duplas e determinado e conquistando várias coisas, bem novo mesmo. Fim.
O que a gente pode falar do John Peers é que ele jogava com o Jamie, afundava o Jamie pra caramba. E a gente odiava ele por isso.
Não gostamos.
Inclusive no Finals do ano passado.
Nossa,
pois é.
Trágico.
Fazer o quê?
Mais uma pergunta do Thiago Rolim. Quais as chances do Bruno chegar a número 1 no individual, nas duplas?
Olha, chance tem, mas o Bruno tem 2.250 pontos pra defender só em janeiro. E assim, é muito ponto, ele vai ter que fazer muita coisa aí pra defender. A maior chance do Bruno pra ele pegar esse um individual é em abril, depois que passa Monte Carlo, porque o Mayu foi campeão de Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Ele tem três Masters 1000 seguidos pra defender. É ponto pra caralho. Então, a maior chance que o Bruno tem é nessa época de abril. Vamos torcer.
Mais uma pergunta, agora do Eduardo Risotto. Ele diz, Marcelo Melo foi o melhor duplista no passado e em 2016 o Bruno Soares teve a melhor dupla do ano. Qual é o feito mais importante, ser o melhor duplista ou fazer parte da melhor dupla?
Isso é minha opinião. Eu acho que o que pesa mais no currículo de uma pessoa é um ranking individual. Porque é aquela coisa que você abre a página da ATP e aparece ali, né? Não adianta, é o melhor ranking e tal. Acaba virando o rótulo de qualquer tenista, simples ou duplas. Só que são dois feitos totalmente diferentes, eu acho que da mesma importância. Pra mim, o ranking de times é questão de consistência e o ranking individual é questão de eficiência. Não sei pra vocês.
Se eu fosse jogador, eu ia preferir e o ranking individual. E vamos registrar aí o último torneio de Dodge Mello, fase de grupos, né? Não foi tão surpreendente, né? Dado que eles não estavam jogando juntos há muita semana.
O último torneio deles antes disso foi o US Open, sabe? Foi uma eternidade sem jogar.
Famoso climão.
Eu acho que é injusto julgar os 5 anos da dupla por esse torneio. Assim, na minha humilde opinião de fã de Ivan Dodig por 200 anos aí, ele tava de saco cheio. Ele realmente não queria ter ido pra Londres e ele tava muito mais focado na Copa Davis, que é uma coisa que ele preza muito. E, sei lá, acho que ele teve um ano tão bosta em simples. O ranking dele caiu tanto que eu acho que ele só queria não estar lá, mas em respeito ao Marcelo, ele foi. O primeiro jogo foi horrível. E depois acho que eles foram pegando um pouquinho, mas daí já era tarde, né? Eles tomaram 6-0 no primeiro jogo e isso é meio tenso. O que vocês têm pra falar de Dodg e Mello, gente? 5 anos bonitos.
Foram bonitos, isso sim. Agora ficou essa coisa, né? O chato é que fica a imagem dos dois meio que quase não se falando em quadra, né? Nesse Finals.
Sim.
Foi uma coisa esquisita. Você acha que isso foi mesmo por causa da separação? Quer dizer, consequência da separação? Foi, assim, eu tô partindo do princípio que foi o Ivan que quis separar.
Foi o Ivan que quis separar.
Ele avisou o Marcelo muito tarde, o Marcelo ficou chateado, e aí o negócio foi... Azedou, foi por aí.
É, na minha concepção, pelo que entendi, eu consegui falar um pouquinho com o Ivan. Foi essa minha concepção que eu tive também da situação. E, assim, eu acho que ficou climão, cara, não adianta, porque isso deveria ter acontecido antes, né, querendo ou não. E tava na cara de que o Ivan não queria estar lá, sabe, no momento. Ficou meio esquisito, meio triste ver a dupla desse jeito. Ai, que decepção, gente. Não queria ter visto o fim da dupla assim. Merecia um final melhor. Mas é isso, né? O Ivan tá focado na Davis e tá triste com o ano de simples que ele teve. E tá aí. Novos objetivos pra ele. Davis e 2017. Já passou o ano pra ele.
Bom, agora vamos falar de um assunto aleatório. IPTL.
Ai, meu Deus.
João Vitor Aripe, Breakpoint, ele quer um preview do IPTL. Quem joga, quem não joga, o que vocês esperam da farofada? Tava rolando os bots aí que ia ser cancelada a IPTL desse ano, mas parece agora que não vai mais, vai ter. Aline, você que é nossa setorista de IPTL.
Setorista de assuntos asiáticos.
Que fase, né? Meu Deus, que fase. Peraí. Graças a Deus que eu vou ter Leander Paes pra cobrir ano que vem. Tô cumprindo um sonho na minha vida. Eu sempre quis cobrir a vida do Leander Paes. Mas que bom, né? Bom saber. Mas falando da IPTL, é o único time que tá completamente confirmado, é o time do Japão. Que o time do Japão vai com o Nishikori, com o Rings, com a Kuruminara, Safin, Fernando Gonzalez, o Jules, Jorge Roger, Ferrer, Verdasco e Safarova.
Cara, para pensar um pouquinho. Vamos repetir. Você falou Safin,
uhum.
Verdasco,
uhum.
Fernando Gonzalez,
uhum.
Roger. Cara, é que nem o que o Nadal falou, fecha o bar, cara. Fecha o bar. Imagina esse povo à noite, cara. Os caras vão jogar alguma coisa.
Cara, essa é a beleza da IPTL. Imagina a farofa.
Só dá um papinho verdasco. Só os dois. Meu Deus.
Eu vou confessar que eu nunca me empolguei muito com a IPTL.
Mas aí,
entendo o motivo, entendo o apelo. Mas pra mim é tão, tipo... Não, eu não quero ver tênis agora. Quero.
Não, e outra coisa também, né? Outra coisa também, né? É tênis de times. Ou você gosta ou você não gosta. Acho que não tem meio termo. Tipo, eu vou assistir ali um WTT rapidinho. Você não vai assistir o WTT rapidinho. Você não vai gostar, sabe? É questão de gostar ou não. E... Então, pelo que eu andei lendo aí na imprensa indiana, né? Adoro ler imprensa indiana. O Bupati estava comentando que ele foi fechar o contrato com a Arena de Singapura semana retrasada, sabe? O negócio vai começar agora em dezembro e ele estava fechando um contrato de arena esses dias e tal. E os tenistas estavam assinando o contrato ainda também, então tá meio em cima da hora. Não sei qual que foi o motivo dessa demora, não sei por que demorou, porque, tipo, foi um sucesso a IPTL na Ásia. Enchia todos os dias e tinha as grandes atrações do tênis junto, mas eu não sei o que aconteceu e vamos ver o que vai acontecer. Ah, a Sharapova, né, foi confirmada pro time de Singapura, que foi o time do Marcelo Melo ano passado e do Bruno Soares no ano retrasado. Interessante.
Vai ser a grande atração do negócio, né? O Nadal confirmou?
Ele comentou em várias entrevistas de que ia jogar sim. Só que ele não sabia pra que time. Nem ele tá sabendo pra que time que ele vai jogar.
Federer nem é pau.
Não comentou nada. Não tinha nada. Eu sei que vai ter Bouchard, eu sei que vai ter Kyrgios, Milo, Saonit, Monfils, acho que o Berdys também vai de novo. A galera vai.
E o Murray acho que vai estar tá passando dessa vez, né?
Ah, não. Cara, se eu, juro por Deus, se eu fosse um tenista que jogou o Finals agora e teve uma... Eu nem ia na IPTL. Gente, vai descansar. Vocês não sabem o que é descansar? Parece o Tien. Se duvidar, o Tien aparece nessa desgraça aí. Joga pra todo mundo, todo dia.
Nossa, não dá ideia, velho. Não dá ideia.
Já juro.
Tá no avião.
E dá ponto. Dá ponto pro dia aí.
Ele não tá na lista de jogadores que eu... Que eu vi.
É que ele vai terminar a temporada depois de todo... Depois ainda, né?
Na Davis, né, cara?
Ah, uma semana só. Jogou nada durante um ano. Deu ponto, tá com... Tá... Tem gordura pra queimar.
É, mas é que tá. Ivan Dodig tá na lista que eu recebi.
Ah, esse aí é um mercenário, picareta.
Ivan Dodig tá na lista que eu li aqui, ó. Acima de Marcelo Melo. Eu tô... Ah, Ivan, difícil, hein? Difícil.
Agora, posso falar então um negócio sério? Sério, Mel.
Diga.
Assim, se a IPTL queria se vender como uma competição de verdade e tal, eu acho que joga muito contra você ter um atleta que tá suspensa por doping. Que é o caso da Sharapova. Então, assim, aí fica muito na cara que os caras querem vender exibição, que é dinheiro e tal. Não, mas... E tem tudo.
Mas é que tá. Essa é a ideia da IPTL.
Não, tá, mas assim, sabe, fica aquela coisa hipócrita meio de, ah, não, nós somos uma competição, olha aqui, só uma ponto aqui com ponto dali, vamos ver quem vai ser o campeão. Desculpa, tá todo mundo cagando pra quem vai ser campeão, né? Vamos ser sinceros.
Eu
quer ver farofa, quer ver, né, quer ver brincadeira e tal. Ninguém quer saber quem tá ganhando.
Eu não concordo que é hipócrita, porque é uma competição de... É um torneio de exibição, sabe? Fulano, ciclano pode jogar e foda-se, sabe?
Não, tá, mas aí fica essa coisa. Ah, porque estamos contando os pontos, olha aqui. Ah, para.
Ah, mas isso é pra ter um critério de desempate. É uma competiçãozinha, que não, querendo ou não. É pra ter um campeãozinho, mas tipo, Sharapova tá lá ou não, foda-se, sabe? Não acho.
Será
que
a Copa Hopman chamaria Sharapova?
Ah,
aí já é outro esquema, né? Porque é um torneio ITF. Ou
eu
seja, não.
A Copa
ou seja, não.
É, ou seja, não.
Bora?
Bora.
Bora.
Muito obrigada por ter ficado até este momento com a gente. Não sabemos ainda quando será o próximo episódio. Sabemos que vai ter a final da Davis, mas nossos últimos episódios aí de Davis, vocês não se empolgaram muito. Então vamos avaliar aí. Até a próxima e tchau!